A Raquel Cardoso tem 32 anos, é da cidade de Berço, é de Guimarães e está na República Checa, ou na Chequia. Está na cidade de Brno, chegou em 2017, já lá vão 5 anos. E começou a sua vida, a sua experiência de portuguesa no mundo, precisamente na República Checa, em 2015, com o Erasmus na cidade de Praga. Já lá vamos saber se isto era uma vontade, se não era uma vontade. Mas tendo em conta que eu própria levantei a questão, como é que se vai dizendo por aí? República Checa ou Chequia?
Depende um pouco. Eu acho que entre a comunidade internacional o nome Chequia está mais bem aceito do que entre os checos.
Uhum.
Mas, de uma forma geral, escuta-se ainda mais República Checa do que Chequia.
Bom, foi à República Checa que chegou em 2015 para fazer Erasmus. Não sei se na altura já imaginava que um dia regressaria ou não a este país. Mas ter experiências internacionais, ser uma portuguesa no mundo, era um plano, Raquel? Era um objetivo? Cresceu com esta ideia ou isto aconteceu tudo por acaso?
Era algo que eu gostava. Eu sentia falta de conhecer o mundo. Só que nessa busca de conhecer o mundo fui um pouco limitada também pela minha muito boa experiência em Praga, que era uma cidade que eu queria muito conhecer, então aproveitei a bolsa do Erasmus para fazer um estágio de 4 meses em Praga, para poder experimentar a cidade das mais variadas maneiras, sentir como seria viver na cidade, mas não tinha o plano traçado de voltar.
Mas, de alguma forma, esta primeira experiência, ainda que curta, porque, na verdade, durou só 4 meses, foi o suficiente para reforçar a ideia da experiência internacional, independentemente de voltar ou não para a República Checa. Foi uma experiência que a marcou, que a deixou com mais vontade de voltar a sair de Portugal e ter uma outra experiência fora do nosso país?
Sim, deixou porque tive a oportunidade de contactar com pessoas das mais diversas culturas, que era uma coisa que eu não tinha tanta possibilidade de fazer na cidade onde eu morava. E eu sempre gostei muito de aprender línguas novas, de conhecer comidas novas. A novidade sempre foi algo que me chamou a atenção. Então, esse desejo de saber mais, de viver mais além de Portugal, já estava presente, e essa experiência em Praga, sem dúvida, foi um catalisador.
E a mudança seguinte acontece em 2017, portanto, passado 2 anos desta primeira experiência. E por acaso, imagino eu, até por aquilo que disse há pouco, acaba por ir parar à República Checa. Como é que se dá este reencontro com este país? O que é que a faz mudar-se para a República Checa em 2017?
Então, em 2015, depois de ter terminado o estágio Erasmus, eu voltei para Portugal, fui terminar a minha licenciatura e fui tendo vários trabalhos precários, um após o outro. Não estava a ver a minha situação económica a melhorar de alguma forma, então pensei que poderia ter alguma oportunidade diferente saindo de Portugal. Já não tinha essa pendência da licenciatura. Então, um dia, de repente, no final do ano de 2016, comecei a enviar currículos para vários países, na verdade. E a primeira empresa que entrou em contacto comigo foi uma empresa de Brno. E 2 semanas depois eu já tinha contrato de trabalho. Foi tudo muito rápido. Uma coincidência.
Uma coincidência, mas o facto de conhecer o país, ainda que tivesse sido durante pouco tempo, ainda que tivesse sido numa cidade diferente, fez com que a decisão de aceitar esta oportunidade, a decisão de se mudar, tivesse sido mais fácil.
Com certeza, porque eu tive uma ótima experiência em Praga, adorei o tempo que eu vivi em Praga, então eu achei que de alguma forma eu poderia resgatar essa boa experiência. Eu aceitei a proposta sem pensar 2 vezes. 3 semanas depois da primeira entrevista, eu estava a viajar para a República Checa. Foi mesmo muito rápido e sem dúvida que já ter estado no país facilitou.
Como é que foi o reencontro com a República Checa? Porque agora, na verdade, foi para uma cidade diferente daquela que conhecia.
Inicialmente, eu não tinha muitas expectativas, ou não tinha grandes expectativas em relação à cidade de Brno, porque aquela rivalidade entre a capital e a segunda maior cidade é uma coisa muito presente também aqui, e as pessoas de Praga falam muito mal da cidade de Brno, Então eu achei, ah, então vou tentar 3 meses e se eu não gostar, depois eu já estou cá. De qualquer forma, eu posso tentar encontrar um trabalho em Praga. Esse era o plano. Só que depois desses 3 meses, a vida começou a acontecer também em Brno. Encontrei um outro trabalho que me satisfazia muito mais. Depois desses 3 meses foram mais 6, de repente já era 1 ano e eu já estava aqui estabilizada, tinha laços sociais bem concretos, bem firmados, um bom trabalho, um bom ambiente de trabalho, sentia-me muito respeitada e gosto muito de viver aqui, na verdade.
E já passaram 5 anos.
É.
Raquel, e neste regresso à República Checa, neste encontro com Brno, e até tendo em conta e presente, o que tinha ouvido dizer da cidade, Brno foi uma surpresa para si. O que é que mais a surpreendeu nesta cidade e neste regresso à República Checa?
O que mais me surpreendeu foram as pessoas, para falar a verdade. Os moráveis do Sul são bastante diferentes das pessoas da Boémia. São pessoas mais calorosas, ainda que com todas as diferenças culturais que nós temos. A cidade em si é extremamente fácil viver aqui. Os transportes públicos são baratos, funcionam muito bem. Eu não preciso de correr para fazer nada. Então, minha vida simplesmente anda. Há algumas pessoas que se queixam que não têm tantas atividades culturais para fazer como em Praga. Mas, no meu ponto de vista, começa a haver cada vez mais atividades para a comunidade que não fala checo. E tem um grupo que se chama Brno Expat Center, que é uma associação que foi criada precisamente por uma jovem em parceria com a Câmara Municipal de Brno. Ela mesma tinha sido imigrante, então ela sabia as dificuldades que ela passou e quis ajudar quem chegasse a Brno a ter uma vida melhor, mais facilitada. E essa associação desenvolve imensos eventos, ajuda com muitas coisas a nível legal, por exemplo, aconselhamento, traduções.
Uma ajuda e tanto para quem chega e tem que resolver uma série de questões próprias de uma mudança para um outro país ou para uma outra cidade.
Com certeza. Eu gosto porque muito a cidade de Brno porque tem um mix grande entre o lado cultural, tem muitos concertos, muita música, tem teatro, agora tem até algumas peças de teatro com legendas em inglês. Eles estão a tentar, de facto, que a comunidade de estrangeiros não esteja totalmente deslocada. Mas além de todos os eventos culturais que são cada vez mais, tem também uma proximidade com a natureza que de facto me agrada muito. Então, rapidamente, numa viagem de tramo de talvez meia hora, eu estou na barragem de Brno, é que toda a gente aqui chama o lago, só que é uma barragem, que é uma zona muito bonita, tem muitas florestas, tem piscinas naturais perto daqui, tem uma natureza muito muito presente.
Já nos
Então,
vai apresentar a cidade de Brno. No processo de adaptação e de alguma forma há aqui uma circunstância diferente, porque quando foi para Praga sabia que aquela experiência teria uma data para começar e uma data para acabar. Quando regressa à República Checa para dar início a esta experiência que está a viver nesta altura, levava um bilhete de ida e não levava um bilhete de volta. Portanto, ia sem saber muito bem ao que ia. Este pensamento condiciona, por exemplo, o processo de adaptação e de integração. Como é que foi a adaptação, nesta segunda experiência à República Checa? Já percebemos que há aqui aquele aspecto daquela associação em Brno que, de alguma forma, é uma ajuda e tanto.
no meu caso, não creio que me tenha condicionado de alguma forma, porque eu tinha a ideia de ir levando esta experiência, ir vendo até onde eu gostaria de ficar em Brno. Só que rapidamente também comecei a fazer amigos. Aprender checo era algo que eu queria já há algum tempo, então foquei nisso também. E isso começou a abrir portas com os locais. Então, fazer parte da vida da cidade foi natural.
Falava agora da questão da língua, era a minha próxima pergunta. Aprendeu a falar checo? Trata o checo por tu nesta altura, passados 5 anos?
Por tu não trato, mas já somos amigos.
É muito
Temos
difícil,
alguma
Raquel.
afinidade. É bastante, porque tem muitas regras, tem uma gramática, ainda que similar à nossa, bastante diferente. A pronunciação também é muito, muito diferente, mas falo o suficiente para me desenrascar sozinha. Marcar as minhas consultas no médico, por exemplo, ir à polícia quando perdi a minha carteira, trocar bilhetes de teatro. Não é perfeito, mas dá para o gasto.
Já não passa fome, como se costuma dizer. Apresente-se lá em
Isso.
checo para a gente ouvir um bocadinho de como é que soa esta língua.
Dobrý den, jsem Raquel, jsem z Portugalska. Bydlím v Brně. Não sei exatamente o que gostaria
Bom, acho que é
que eu
suficiente. Pelo
dissesse.
menos percebemos que é a Raquel e que é de Portugal. O resto, eu não percebi, mas pareceu muito bem.
Obrigada.
Raquel, quais é que são as principais diferenças entre checos e portugueses?
Acho que nós somos muito mais calorosos, muito mais abertos, no sentido de fazer amizades. Fazer amizade com um checo é muito difícil. É, eu sinto que tenho que provar à pessoa que, de facto, eu mereço essa amizade, mas que depois que eu mostrei à pessoa que, de facto, eu valho a pena, a pessoa vai ser super minha amiga para o resto da vida. Mas enquanto nós já chegamos de braços abertos e quem vier vem por bem, no caso dos checos, o pressuposto é totalmente o contrário. Quem pode vir por mal, então eu já vou evitar que a pessoa sequer chegue até mim.
No que toca a hábitos, costumes, tradições, aspectos do dia a dia, algum muito diferente daquilo a que estamos habituados e queira partilhar connosco?
Tradições mais diferentes e que me fazem alguma confusão são as tradições da Páscoa. As meninas pintam ovos para oferecer aos meninos, depois que os meninos lhes dão umas chicotadinhas enquanto cantam uma canção que é suposto trazer fertilidade para as miúdas. E toda a gente quer participar nessa tradição aqui. Para quem vem de fora, ou para a maioria das pessoas que vêm de fora, faz confusão. Mas, enfim, não é a minha tradição. Não vou com ela.
São tradições. Raquel, ao fim de 5 anos, sente-se em casa na República Checa?
Sinto, na verdade, sinto. Gosto muito de viver aqui.
E em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer nesta altura?
No momento sou Mainframe Computer Operator. No mês que vem vou ser Kixis EMQ Junior System Programmer.
Trocado
Foi
por
algo
miúdos.
que... Então, no momento sou basicamente um alarme. Cada vez que algo no mainframe dos meus clientes está errado, eu ou conserto, se for uma coisa simples, ou tenho que chamar alguém para consertar, daí a parte do alarme. A partir do próximo mês, eu vou ser a pessoa que conserta, no caso das Kixis e do MQ. Kixis são basicamente sistemas que permitem, por exemplo, fazer o booking de bilhetes de avião, ou que eu e você estejamos ao mesmo tempo no site da booking.com a ver o mesmo quarto de hotel para as mesmas datas, sem que a informação conflitue. Ou, por exemplo, pagamentos com cartão de crédito.
Realizada profissionalmente este tipo de projetos e de trabalhos que tem em mãos era o tipo de trabalho que ambicionava fazer?
Nunca imaginei. Foi uma casualidade, de novo. Eu estudei marketing turístico. Quando cheguei a Brno, trabalhava no suporte ao cliente da Kiwi.com, que é basicamente para reservar bilhetes de avião. 3 meses depois, eu comecei a trabalhar numa outra empresa checa, fazendo suporte ao cliente e PPC, ou seja, campanhas de publicidade no Google e no Facebook, que estava, de certa forma, um pouco mais ligado à minha área. 2 anos depois, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing, que tinha clientes internacionais. No caso, todos os meus clientes estavam localizados no Médio Oriente, E com o coronavírus, todos os meus clientes foram obrigados a ficar fechados durante bastante tempo. E não falando árabe, a solução mais óbvia seria que eu fosse a primeira a abandonar o barco. Então, em 2020, de repente vim-me sem trabalho e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com mainframe, que eu nem sabia o que era. Não tinha a mínima ideia. Fui saber o que era na minha preparação para a minha primeira entrevista técnica. E as coisas foram acontecendo. Eu fui gostando da área. Logo na primeira semana eu dei um prejuízo de mais de 10 mil euros à empresa. É, e aqui o período da experiência são 3 meses. Então, nesses primeiros 3 meses, você pode sair do emprego ou a empresa despedi-la a qualquer momento sem necessitar de uma justificativa. Esse prejuízo eu acho que teria sido uma justificativa mais do que suficiente, mas o approach que tiveram foi de entenderes qual foi o erro, aprendeste com ele, desde que não voltes a repetir, está tudo certo, agora a escolha é tua, continuas e lutas por aprender mais e fazer uma carreira, ou pegas nas tuas trouxas e vais embora, mas a escolha é tua. Eu escolhi continuar a aprender e agora, 2 anos depois, mais ou menos, chegou o momento da minha promoção.
Uau! E por isso é que se diz que o caminho se faz caminhando. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o caminho certo para nós. Às vezes o próprio caminho nos mostra uma estrada a determinada altura que nos obriga a virar à esquerda e às vezes é esse o caminho que temos que fazer. Por falar em caminhos, se fôssemos até Brno, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Que caminhos iríamos percorrer consigo aí na cidade?
Definitivamente teríamos que ir ao lago, à tal barragem. Sem dúvida, minha zona favorita da cidade, porque é super bonito. Adoro o pôr do sol. Lá são qualquer coisa de muito especial para mim. Levava também ao Castelo Spielberg, que para mim é um palácio, mas toda a gente aqui chama castelo, então eu tenho que aceitar.
Em Roma ser romano.
Exatamente. Que é uma vista muito bonita sobre a cidade. Com certeza teríamos que ir a Moravskoye Namesti e ver uma das estátuas icónicas da cidade. Teríamos que ir também à Praça da Liberdade e ver o relógio mais inusitado que eu já vi na vida. Com certeza o Parque Lujonki é um parque no meio da cidade que está sempre cheio no verão. Desde crianças a pessoas mais idosas, pessoas que fazem desporto, pessoas que vão para ler, pessoas que só estão lá a existir. E depois, talvez, o Janáček Vody Vádlo, pelo menos à noite, para podermos ver a Fonte Luminosa, e o Teatro de Mahen, porque acho que é um dos edifícios mais bonitos que eu já vi aqui em Brno.
Bom, e parece-me uma bela sugestão. Acho que um fim de semana não chegava para fazermos isso tudo. Raquel, e quando olha para o futuro, vê-se na República Checa durante mais alguns anos?
Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. O trabalho corre bem. Então, no momento, não tenho motivos para querer sair daqui.
Mas se lhe tivessem dito há 5 anos, quando regressou à República Checa, que em 2022 ainda estaria por aí, acreditaria?
Não. Não. Achei, talvez, no máximo, 2 anos. Só que as coisas simplesmente foram acontecendo. E eu fui ficando, e agora, na verdade, não me vejo a sair daqui, mas também não vejo essa possibilidade.
É a vida a acontecer. Raquel, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência de portuguesa no mundo?
Uma boa pergunta. Boa pergunta, mas acho que a maior aprendizagem tem sido sobre mim mesma, sobre as minhas capacidades, as minhas forças e fraquezas. E que o mundo de facto está aí para ser conhecido e que há tanto mais além do nosso pequeno mundo em que vivemos.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Obviamente da família, do mar e da comida.
O top 3 das saudades dos portugueses por este mundo fora. Quando se está fora, em dia de jogo da seleção, que é o que acontece hoje, o coração bate mais forte ou não liga nenhum ao futebol? Ou mesmo não ligando ao futebol, sente-se a seleção de uma outra forma? Como é que é, Raquel?
Eu gosto bastante de futebol. Fui até vir para cá alguém que assistia muito a jogos de futebol, ou no estádio ou na televisão. Eu adorava, vibrava muito com isso. Entretanto, cá eu fui perdendo esse contacto. Mas em dias de jogos da seleção, somos todos portugueses e sempre. O espírito eleva, ganhamos outra força, outro ânimo e queremos todos muito que Portugal ganhe e mostrar a toda a gente o nosso
E
país.
quando Portugal joga com a República Checa ou com a Chequia, que é o caso daquilo que acontece mais logo, como é que é? Esse coração divide-se um bocadinho pelo facto da República Checa ter recebido e tratado tão bem. Não se divide nada, Portugal acima de tudo. Os checos, metem-se consigo. Como é que é?
No meu caso, não se divide nada, está muito claro que, por muito bem que a República Checa me tenha tratado até o momento, o meu país é Portugal, o meu coração bate mais forte por Portugal. E eu adoro que a República Checa ganhe a toda a gente, menos a Portugal. Alguns checos, sim, sempre fazem algumas piadas, especialmente quando Portugal perde. Mas o futebol não é o desporto rei da República Checa.
Não vibram tanto com o futebol como nós vibramos. Portanto, é desejar que mais logo Portugal vença à República Checa e continue esta boa caminhada na Liga das Nações. Raquel, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Eu diria que casualidade. Porque tudo foi acontecendo de forma casual. Nada foi extremamente planeado, a vida foi acontecendo e eu fui-me deixando levar por ela.
E que assim continue, que as casualidades, as boas, continuem a acontecer e a vida também. Muito obrigada, Raquel Cardoso. Está em Brno, na República Checa. É uma portuguesa no mundo desde 2015.